A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje vamos conhecer o projeto Brinquedos de Saúde, Ludicidade, Lazer e Educação Popular para a Produção de Cidadania e Saúde Mental. Para explicar como é que funcionam as ações desse projeto, eu estou recebendo hoje a professora Lucília Matos, ela é a coordenadora desse projeto. Professora, bem-vinda aqui à Rádio Web.
Obrigada.
Também estou recebendo a Vitória Amorim, ela é estudante do curso de Psicologia e é bolsista desse projeto. Vitória, bem-vinda também, obrigado.
Muito obrigada.
E ainda também estamos recebendo a Rafaela Couto, ela é do curso de Enfermagem, é isso, né? E ela atua como voluntária do projeto. Rafaela, também muito obrigado. Para começar esse programa de hoje, eu queria começar com a professora Lucília, para ela comentar um pouco como é que surgiu esse projeto, qual é o histórico, o que é que incentivou vocês a pensarem essa ação.
Bom, o objetivo do nosso projeto, do Brinquedo de Saúde, é o de promover o desenvolvimento comunitário e o desenvolvimento também popular, né, com a organização de espaços lúdicos, de convivência, de aprendizagens e no sentido do cuidar das pessoas e grupos que ainda se encontram sujeitos a determinados tipos de violência e de injustiças sociais. Principalmente violências e injustiças relacionadas à questão da vulnerabilidade, do sofrimento psíquico em relação ao uso abusivo de drogas, entre outros. Então, na verdade, antes da formulação desse projeto Brinquedo de Saúde, há outros projetos da Universidade Federal do Pará, projeto de extensão, com graus de semelhança que já acontecia na cidade de Belém, né? Então, a gente pode dizer que o Brinquedo de Saúde, ele acaba se caracterizando como uma espécie de hibridismo entre uma série de atividades de vários projetos de extensão da UFPA e de ações de coletivos e de ativistas, né, que vem também desenvolvendo, vem se preocupando com essa coisa de dar vida, dar ânimo às práticas no âmbito do lazer, no âmbito da arte, nos vários espaços da cidade e principalmente para essas pessoas que é o público central com os quais a gente trabalha, moradores de ruas e pessoas que fazem uso abusivo de droga, álcool e etc. Então, vários grupos, vários coletivos têm o mesmo mote de tema que faz gerar essa produção de vida, de produção do lazer e da ludicidade, de produção da alegria, da saúde nos espaços urbanos. Então, o que a gente faz acaba sendo uma prática que ressoa em vários coletivos em Belém, não só em Belém, no Brasil de uma maneira geral, como, por exemplo, a Casa Rodante em São Paulo, né, cujo projeto a gente teve o Cristiano Viana, que esteve fazendo uma formação aqui com a gente e que também trabalha fundamentalmente com esse público. E ele veio fazer essa formação, né, no nosso projeto, discutir um pouco algumas categorias fundamentais, né, para a nossa formação, para a formação da equipe, seja dos bolsistas, dos voluntários, etc. Mas o projeto em Belém, ele tem uma relação assim, especialmente com um grupo de pesquisa, né, que também era com esse público e que depois se tornou um coletivo, chamado Coletivo Viramundo. Então, esse Coletivo Viramundo, né, pessoas desse Coletivo Viramundo, junto com o grupo de pesquisa ao qual eu lidero, né, sou líder, o Moçarai, que a gente chama de Moçarai, que é um grupo de estudo e pesquisa em lazer e ludicidade na Amazônia, a gente sentou e pôde, então, articular, construir esse projeto conjuntamente. No período de 2015 e 2016, na realidade de julho de 2015 e até maio de 2016, o Moçarai, esse grupo de pesquisa que está vinculado ao Brinquedo de Saúde, ele teve um projeto de extensão aprovado aqui na UFPA, chamado Educação pelo e para o Lazer para a Promoção de Saúde de Usuários da Rede SUS no município de Belém. Então, esse projeto foi um primeiro projeto dentro do Moçarai que a gente, então, abriu para trabalhar, discutir a questão do cuidado, da saúde com esse público específico. O objetivo era melhorar melhoria das condições também de saúde, de vida das pessoas, através do desenvolvimento de práticas lúdicas e educativas no âmbito do lazer. Então, com todos os conteúdos culturais no âmbito do lazer. Esse projeto foi um projeto que a gente deu início aqui na UFPA. Então, quando a gente estava desenvolvendo a extensão, a gente já estava nesse que agora está em execução, né, que é o Brinquedo de Saúde. Então, você perguntou por que a gente escolheu esse público, né? Qual foi o que nos motivou a escolher esse público e não outro, né? Quando a gente fala do histórico. Primeiro, porque a gente constata que ainda há poucas ações de políticas públicas com o mote do projeto, né? Principalmente para pessoas que passam por problema de saúde mental, por pessoas que fazem uso abusivo de drogas e moradores de ruas. E principalmente com projetos que têm uma abordagem de educação popular. Então, a gente vê que existem poucos projetos com essa abordagem de educação popular e de uma política que valoriza a perspectiva da redução de danos, que é nessa perspectiva que a gente trabalha. Porque a gente entende a necessidade de ampliar as ações no campo do cuidado, né, com o outro, a partir de ações que possam haver estimular essa sociabilidade, a criação de vínculos, de laços comunitários, para que a gente possa estar dialogando sobre temas como redução de danos, sobre urbanidade, sobre drogas, com essas mesmas pessoas. Porque a gente entende que a proibição por si só é muito pouco. É necessário que a gente discuta os temas, né? Então, por isso, a temática da redução de danos é muito importante para a gente. Um outro fator da gente ter escolhido esse público, né, para o nosso projeto é porque, como eu já falei anteriormente, nós temos um grupo de pesquisa, né, o Mussarai, e algumas pessoas que militam e atuam profissionalmente com a questão da saúde mental fazem parte desse grupo de pesquisa. É um grupo que tem pessoas de várias áreas, do serviço social, da psicologia, eu da educação física, da educação, enfim. Então, assim, a gente resolveu criar uma linha de pesquisa dentro do grupo de pesquisa, já há alguns anos, uns 3 anos atrás, que é uma linha de pesquisa denominada Práticas Culturais de Lazer para a Promoção de Cuidados em Saúde. Então, nessa linha, ela é que se ancora o projeto Brinquedo de Saúde. Então, é uma linha que ela é coordenada, inclusive, junto com a Larissa Medeiros, que também é a coordenadora do projeto junto comigo, né? Então, vem trazendo, vem elaborando, construindo, né, junto com todos os coletivos que estão no projeto, as ações que a gente vem desenvolvendo.
A senhora falou aí vários conceitos importantes, a gente vai discutir um pouco deles um pouco depois, acho que é importante vocês esclarecerem um pouco mais, mas antes eu quero ouvir a Rafaela e a Vitória, para elas comentarem um pouco de como é que elas conheceram essas iniciativas. São projetos aí que já têm um histórico, não necessariamente com esse nome, né? Mas, por exemplo, já tinham professores, estudantes, coletivos engajados nesse público, nesse tipo de ação. Como é que vocês já conheceram a partir dessas outras ações? Vocês chegaram a partir desse momento agora? Como é que vocês se interessaram e se engajaram nesse tipo de projeto? Vitória?
Eu já segui a página do Viramundo no Facebook e eles divulgaram lá a publicação do edital, do projeto e tudo mais. Mas, para falar a verdade, eu fui parar e reparar quando a monitora que eu tive no primeiro semestre, numa disciplina de psicologia e políticas públicas, e eu já tinha demonstrado para ela interesse nessa área, já tinha conversado com ela sobre o consultório na rua, e ela que me marcou nessa publicação. E quando eu vi o edital, eu falei, meu Deus, junta, assim, tudo que eu gosto de trabalhar. Tinha vaga dentro do meu curso de psicologia, associava a arte, que é uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar, eu já tinha experiência em outros grupos fora daqui, grupos filantrópicos que desenvolvem trabalhos com arte, especificamente com a palhaçaria. E eu fiquei interessada, assim, na hora no projeto, eu fui procurar, corri atrás pra me inscrever, porque eu achei realmente uma iniciativa incrível e que eu acho que falta mais ainda na UFPA, sabe? Uma diversidade maior voltada para esse meio de projetos desse tipo.
Rafaela?
Eu também conheci através da página do Viramundo, né, o projeto. Eu sou acadêmica de enfermagem e eu sempre tive interesse na saúde mental desde que eu conheci a saúde mental na UFPA. Estou quase para me formar, então eu já passei por quase todas as disciplinas e aí saúde mental foi a área que mais me interessou. E aí eu já segui o Casarão Viramundo no projeto, ou no Facebook, e aí eles publicaram a seleção do projeto. E quando eu li, foi a mesma sensação que a Vitória teve, assim, me contemplava completamente. Era o que eu queria, era o que eu gostava e o que é tão difícil de encontrar, principalmente aqui na UFPA. Na área da enfermagem, saúde mental é muito fraca em relação a projeto, em relação à monitoria. Então, assim, eu sempre me vi perdida, sabe, querendo entrar em alguma coisa, mas que não tinha nada que me interessava. E aí, quando eu vi o projeto, eu falei, de cara eu me inscrevi, né? E tinham só 4 bolsas e eu falei que mesmo que eu ficasse como voluntária, eu iria ficar no projeto, porque eu realmente queria atuar no projeto, era o que eu gostava. E a partir daí aconteceu, né? Teve a seleção, infelizmente eu não fui selecionada para bolsa, mas eu continuei no projeto desde o início e estou até hoje e pretendo ficar até o fim.
Pode comentar, professor.
É interessante, assim, porque nós temos um grupo grande de pessoas que se colocaram como voluntárias, né? E o processo de seleção, ele foi muito disputado. Nós tivemos, assim, inscrição de 70 pessoas para 4 vagas. Aí, é claro que no dia da entrevista não vieram as 70 pessoas, mas foi um número muito grande de pessoas que vieram, então, para o processo de seleção. E mesmo algumas pessoas que não conseguiram, né, a sua vaga, né, já que eram só 4 vagas, algumas se colocaram e têm acompanhado de uma maneira, de outra, da maneira como pode, né, dentro do seu tempo e espaço, o projeto. O que pra gente é muito bacana, muito significativo, porque também a gente aprende com as várias áreas, né, é um projeto interdisciplinar e tem sido, assim, muito rico nesse sentido.
Eu queria retomar um pouco do que a professora comentou logo na primeira resposta dela, porque justamente ela mencionou vários conceitos que eu acho que é importante destacar. Um deles que tá logo no título do projeto é a educação popular, né, eu queria que vocês comentassem o que vocês entendem por educação popular, né, o que vocês estão pensando e como é que vocês estão agindo nessa área. E a professora também falou muito da questão da redução de danos também. Uhum. O que é isso? Como é que vocês pensam essa perspectiva? Como é que isso se insere nas práticas de vocês?
Quando a gente trabalha com educação popular, a gente está trabalhando a partir do Paulo Freire, né? E a gente parte do princípio de que as pessoas, elas são sujeitos sociais e sujeitos de direitos. E como sujeitos sociais e sujeitos de direitos, não importam se eles moram na rua ou se eles moram em casa, com a família ou sem a família, mas a gente quer sempre, então a gente parte do pressuposto de que eles têm coisas a dizer e que eles precisam também de cuidados nesse sentido. Então a prática da educação popular, principalmente as nossas ações, elas são geradas por temáticas, a partir de diálogos anteriores que nós temos com esses grupos, com essas pessoas, para que a gente possa estar construindo ações no âmbito do lazer, ações no âmbito das linguagens artísticas, dos jogos, etc., que tenham sentido e significado para essas pessoas. Então, mais do que simplesmente elas acessarem, ter acesso a conteúdos, a conhecimentos, é importante que elas acessam e que tenha sentido e significado para elas aqueles conhecimentos. Por isso que a gente parte sempre dos sujeitos que estão envolvidos. E tudo que a gente faz é com eles e não para eles. Então, toda a abordagem é uma abordagem da escuta, do cuidado, do diálogo, da construção coletiva. Então, nesse sentido, a educação popular, ela vem trazendo a própria metodologia, né, de ação, de trabalho com as pessoas envolvidas, tem sido muito profícua dentro do projeto. E a gente trabalha com essa concepção também da redução de danos, porque a gente entende que durante muito tempo, e a gente sabe que ainda é hegemônica, uma política de proibição total em relação ao uso das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Só que simplesmente começar com um projeto, estar com um projeto na rua, com esses sujeitos que fazem uso de droga, a gente está falando das drogas mais variadas, os remédios, os medicamentos, aquelas que a gente compra inclusive nas farmácias, e as outras, que não necessariamente são liberadas. Então estamos falando de álcool, estamos falando do crack, estamos falando de, enfim, de todos os tipos de droga. A gente precisa ter um discurso moralista para frear o uso das drogas, mas que as pessoas possam participar, como sujeito que são, de reflexões sobre, inclusive, formas diferenciadas de fazer uso. Porque a gente sabe que existe uma indústria em torno aí da fabricação da morte, né? Da fabricação da dor, da fabricação da doença, e que essas pessoas estão envolvidas com isso, estão envolvidas por essa indústria. E o nosso trabalho é um trabalho que leva o cuidado, que leva o ouvido, que leva o diálogo. E aí a nossa perspectiva não é de proibição ou de falar você não vem porque você usa droga ou porque você se drogou a noite inteira e não está em condições de estar no projeto e etc. Não. A gente trabalha sempre com a perspectiva de ir dando, fazendo um processo educativo de como eles conseguem se prevenir para não adoecer Então, se estão usando crack, por exemplo, eles precisam se hidratar. Eles precisam tomar água, muita água. Toda vez que a gente vai para os espaços, a gente tem relações com outras instituições, com outras redes, né, de saúde. Então, a questão do líquido, da água, de dialogar com eles sobre essas possibilidades que ele tem de cuidar de si mesmo. Né? Então, parte do pressuposto, não do juízo. Eu vou ajuizar. Então, tu não pode estar, tu não és bem-vindo aqui porque você usa droga. Não, ao contrário. Você é bem-vindo. Né? E não necessariamente você precisa parar de usar para estar. Mas você precisa ter consciência do que o tipo de droga que você utiliza, o que ela traz para a sua saúde, para a sua vida, né? Começar a pensar sobre o que isso tem feito com a sua vida, com as suas relações familiares, com as suas relações comunitárias e etc. E aí pensando junto com eles formas para eles viverem, para eles terem uma saúde melhor, para eles viverem, sobreviverem a isso.
As meninas, um tema muito complexo, um público muito delicado, né? Como é que vocês têm lidado com esses conceitos, com essas práticas tão difíceis, né? Assim, até mesmo a própria mídia, muitas vezes, não faz esse tipo de abordagem, né? E vocês, na universidade, enquanto estudantes, tendo uma oportunidade de lidar com o público dessa forma tão direta, né? E com muita responsabilidade, com certeza vocês têm que levar as ações com muita responsabilidade, né? Como é que vocês têm olhado esses conceitos, essas práticas em torno, por exemplo, da educação popular, que a professora já mencionou, e da redução de danos. Vitória?
Eu acho que a questão principal ligada ao público em situação de rua é que, como tu mesmo falaste, não é algo, por exemplo, que está dentro da nossa universidade. A gente não foca nisso aqui na universidade e a gente não foca nisso na nossa vida. Ele é um público que é extremamente visibilizado, então a gente anda na rua, a gente finge que não vê, a gente atravessa a rua, a gente tem medo e a gente não olha para essas pessoas, a gente... É até a questão, tipo, nossa, que cidade limpa, a gente não vê moradores de rua, sabe? E o que o projeto traz é exatamente isso, é que essas pessoas sejam enxergadas, é que a gente vá para lá. Eu acho engraçado falar que é um público difícil, porque, na verdade, a sensação que eu tenho quando a gente chega com um projeto desse tipo, quando a gente chega com ações desse tipo, é que a gente é recebido muito bem. A gente é recebido muito bem, eles têm uma abertura muito grande para quem vai lá e está disposto a sentar com eles e conversar, sabe? Olhar no olho, enxergar aquele ser humano. Então, eu já ouvi, assim...
Talvez a gente mesmo esteja impondo barreiras para lidar com isso.
Exatamente, exatamente. A gente mesmo se enche de preconceitos, a gente mesmo que cria essa distância, porque quando tu chega e conversa, assim, o que importa não é o que a gente leva, não seria levar uma comida, não seria levar uma roupa, mas que eles gostam da conversa, eles gostam da presença. Então, essa questão que o projeto traz de estar presente toda semana, no dia específico da semana, tu ter esse encontro marcado, eu acho muito bacana. Eu vejo que é algo importante esse retorno para a criação de vínculo, que é uma coisa crucial para o nosso projeto. E, por exemplo, a redução de danos, eu acho que uma coisa muito importante dela é que ela não foca na droga. O foco da redução de danos é no sujeito. Uhum. Este sujeito que usa droga, esse sujeito que tem uma relação com essa substância. Então, como é que tu vais tratar isso? Como é que tu vais lidar com esse sujeito que, porventura, faz o uso de alguma coisa? E como é que se dá esse uso para ele? Então, não é tu focar na substância em si, no problema que ela traz ou no... Temos que criminalizar essa substância específica, mas como é que esse sujeito está? Por que que ele usa tal droga? Como é que a gente pode contribuir para que ele, usando essa droga, tenha uma saúde melhor ou então... Enfim, sabe, um bem-estar no total mesmo, saúde física, saúde psicológica, nos seus afetos, enfim, ele tem um bem-estar melhor.
Rafaela?
Quando a gente chega nos espaços e a gente chega aberto para ouvi-los, para saber também o que eles têm a nos falar, para reconhecer os seus saberes, a relação ela já muda assim completamente. Uhum. Como a Vitória falou, parece inicialmente, assim, quando a gente chega cheio dos nossos preconceitos, a gente acha que é difícil lidar com aquele público. A gente acha que eles são violentos e que eles não vão aceitar ou que eles vão fazer qualquer tipo de mal pra gente. Mas não. Isso nunca aconteceu, pelo contrário, assim, a gente chega nos lugares que vamos fazer as ações e nós somos super bem recebidos, sabe? Eles até nos defendem, assim, das outras pessoas por acharem que temos uma amizade, temos um vínculo, sabe? Temos uma relação bacana com eles. E essa relação de chegar sem julgamentos, sem proibição, sem aquela relação de cima para baixo, já muda também, assim, muito, assim, a nossa... a nossa relação com eles, né? Eles saberem que a gente sabe que eles fazem uso de drogas, fazem uso abusivo das drogas, mas que a gente não tá ali pra julgar ou pra proibir ou pra prendê-los ou pra fazer qualquer tipo de coisa que eles pensam inicialmente, né? Que a gente tá ali pra ajudar, que a gente tá ali pra ouvir, que a gente tá ali pra esclarecer, oferecer informações que muitas vezes não se sabe com essa política de proibição de drogas, assim. É só proibir a droga, não se sabe o porquê proibir, não se sabe como reduzir os danos que aquela droga vai trazer pro nosso organismo. E responsabilizá-los, mostrar meios de como eles podem fazer o uso daquela droga sem que a droga use eles, sem que eles vivam para aquele uso. Façam uso, mas façam uso responsável da droga. Acho que a redução de danos vai por aí, assim, a questão de tu informar, de tu trazer informação para aquela pessoa em relação àquele uso e ela se tornar responsável e conhecer e saber o que que aquilo vai ocasionar e se ela quiser parar, é uma escolha dela.
E o que é bacana é que, assim, a intervenção, ela é feita sempre fazendo um diálogo com linguagens a partir da ludicidade mesmo. Então, a nossa intervenção sempre é a partir do brinquedo, como chama o projeto. Então, isso, de certa maneira, dá mais leveza, né? Dá mais leveza pro processo mesmo de você chegar, você se apresentar, você dialogar, né? Porque eles têm essa oportunidade de brincar conosco, né, de brincarmos juntos, de nos sentarmos em roda, né, de pensarmos em ações corporais, artísticas, conjuntamente. Né, e isso, de certa maneira, vai criando uma aproximação, uma relação, e aí o diálogo, fundamentalmente o diálogo, o ouvir e ser ouvido. Né, mas não é ouvir e ser ouvido só daqui, pra, né, do ouvido para fora, né, no sentido pleno mesmo, porque tudo que é dito, tudo que é feito, ele volta para o projeto para que a gente possa, então, estar pensando sobre isso, estar pensando em informações para que a gente possa estar atuando de uma maneira mais capacitada nessa relação. Muitos dos usuários, muitas das pessoas que vêm sendo atendidas, que estão nesses territórios que a gente tem desenvolvido o projeto, eles também participam dos processos de formação, então nós tivemos um processo de formação em que vários estiveram presentes, o próprio lançamento do projeto em outubro, né, a gente teve assim a participação de muitos dessas pessoas que estão nessa rede, que usam essa rede de serviços aí na área da saúde, da assistência.
Agora, outro ponto que eu acho que é importante é assim, eu acho que até que mesmo na mesa a gente está percebendo uma variedade de origens de áreas de conhecimento, né? Da área da educação, a Rafaela da área da enfermagem, a Vitória da área da psicologia, vocês estão falando aí também de arte. Então, como é que esse diálogo entre diversas áreas de conhecimento, de ciências, essa interdisciplinaridade na prática mesmo também propicia essas aproximações que vocês têm buscado construir, essas pontes de diálogo, esse ouvir e ser ouvido, como é que isso possibilita também a efetivação do que vocês se propõem?
Pois então, na realidade é assim, porque como a gente está trabalhando com arte e com lazer, se a gente pensa no lazer, ele é eminentemente interdisciplinar, né? Então, quais são os conhecimentos no campo do lazer? São os conhecimentos do campo artísticos, do campo dos esportes, das atividades sociais, das atividades intelectuais, enfim, uma série de conhecimentos em torno do lazer e mesmo das linguagens artísticas, das práticas corporais, que necessariamente e fundamentalmente elas são e devem ser geradas numa perspectiva interdisciplinar. Então, o projeto, ele poderia ser a gente trabalhar só com um determinado campo de práticas corporais, mais específica do campo da educação física, da educação, mas não. Como a gente está trabalhando com a questão da saúde mental, da saúde comunitária, dos vínculos, da educação popular, né? A gente achou fundamental que o grupo fosse um grupo interdisciplinar. Então, por isso que nós temos enfermeiros, nós temos médicos, nós temos educadores, né? Mas temos o pessoal da área da pedagogia, da educação física, da enfermagem, da psicologia, que mais, gente? Assim, de várias áreas.
Do teatro,
E aí da arte, do teatro, mais especializado no campo do teatro, né? Os oficineiros que têm trabalhado também conosco. Então, do teatro, da música, das artes plásticas, artes cênicas, enfim. E aí, a gente sabe, né, que as práticas corporais elas têm um pouco essa perspectiva, né? Que é um canal, são linguagens. E como linguagem facilita, independente da área, que a gente dialogue junto. Então é um pouco isso. E faz com que também a gente aprenda mais, né? Porque se a gente está só na área da educação, a gente acaba cercando aquele campo ali da educação mais específico. Mas quando a gente está no campo da saúde, e aí as várias disciplinas, várias áreas da saúde ou da arte, enfim, dá uma riqueza muito grande do contexto, que é um pouco o significado que a gente queria com o projeto, né? De dialogar com esses conhecimentos, com esses vários conhecimentos. E aí são os nossos conhecimentos, mas os conhecimentos também que vêm lá do campo, das pessoas que moram na rua, das pessoas que têm problemas de saúde mental, né? É isso.
Às vezes é um pouco difícil, né, trabalhar com tantos saberes reunidos, assim, mas eu acho que isso facilita também, principalmente assim, quando a gente vai para os territórios, né? Por exemplo, o território que eu vou, vai o Armando, que é da música, da área da música, vai eu e o Marcos, que somos da enfermagem. Então, enquanto o Armando proporciona aquele momento de música, de brincar com os instrumentos e tudo mais, eu e o Armando já vamos com a enfermagem, fazendo aquela escuta, sabe? Reconhecendo os usuários que estão ali no momento da ação, os usuários do serviço, né, que a gente está proporcionando. E se precisar, já fazendo uma intervenção, enquanto o Armando já está fazendo a parte da música, e assim a gente vai. Eu acho que ter vários conhecimentos naquele território ajuda bastante para atender de forma mais abrangente aquelas pessoas que estão utilizando.
Acho que é importante porque a nossa própria vida ela não é especializada, não é só a saúde, não é só a educação, né? Nossa vida é assim múltipla, é holística, né? De fato, né? Acho que é importante essa visão que vocês estão trazendo. Rádio Web UFPA, apresentando o UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto Brinquedos de Saúde, Ludicidade, Lazer e Educação Popular para a Produção de Cidadania e Saúde Mental. A gente está conversando hoje com a professora Lucília Matos, também a Vitória Amorim e a Rafaela Couto. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos apresentando o projeto de extensão Brinquedos de Saúde, Ludicidade, Lazer e Educação Popular para a Produção de Cidadania e Saúde Mental. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Lucília Matos, que é a coordenadora desse projeto. Também recebo a Vitória Amorim, que é estudante do curso de Psicologia e é bolsista do projeto, e ainda a Rafaela Couto, que é do curso de Enfermagem e é uma das voluntárias desse projeto. Estamos de volta aqui para a nossa conversa. Agora eu queria saber como é que funcionam melhor as ações de vocês. Vocês falaram que vocês atuam em alguns espaços, né? Queria saber quais são esses espaços, como é que vocês planejam. A Vitória já falou que vocês têm um dia na semana que vocês realizam as ações, o público já sabe que vocês vão, né? O que que vocês planejam? São as mesmas atividades sempre? Tem sempre uma atividade diferente? Como é que é organizado tudo isso que vocês realizam?
Pois então, o projeto ele iniciou em outubro, né? Então a gente tem de outubro até dezembro essa primeira etapa do projeto. E nós escolhemos alguns territórios para que a gente pudesse, então, fazer o processo de intervenção, de diálogo, né, nas ruas. E esses territórios, eles sempre têm uma íntima relação com os espaços públicos. Então, hoje, nós estamos atuando em Iquaraci, com os usuários do serviço do Centro Pop em Iquaraci. E lá, nós temos atividades lúdicas, a partir principalmente da linguagem do teatro, com a oficina sendo mediada pela artista e educadora Ana Marciliano.
Centro Pop, né? É um centro especializado em populações de situação de ruas.
Exatamente. Então, a gente tenta dialogar o tempo inteiro com essa rede de saúde e de assistência para que a gente possa também estar dialogando sobre as problemáticas desse campo, que é um campo que a gente também intervém, né, dentro de um projeto de extensão, que é diferente. O que a gente faz não é um serviço semelhante a um CAPES, a um Centro Pop, mas a gente dialoga o tempo inteiro com os serviços. Então, está nesse território, em Iquaraci, em São Brás, com usuários também do Centro Pop de São Brás, oficina também da Ana Marcelino e também do Bruno Passos, que é voluntário ligado ao Viramundo, é médico e artista também, e educador, né? Trabalha também com educação popular. Na Praça do Pescador, com atividades lúdicas a partir principalmente da linguagem musical, com o músico e educador, o Armando Mendonça Filho, e também nesses espaços com os bolsistas, o Marco Trindade, né, a Rafa, que era voluntária, mas já está passando logo, logo para ser nossa bolsista, né, com a Vitória, com a Samara, temos outros bolsistas que também atuam nesses espaços. Na Praça Magalhães, através de jogos e esportes recreativos, palhaçarias, com o educador popular e artista também, Wanderson Carvalho. Então, além desses oficineiros e bolsistas, ainda tem uma série de voluntários, como a gente colocou agora, que também estão vinculados a esses coletivos. E embora a gente atua num diálogo com algumas instituições, né, que, como eu falei anteriormente, que faz parte dessa rede de saúde e de assistência social, a gente sempre tem trabalhado com o espaço público, principalmente porque a gente quer fazer com que essas pessoas, elas não fiquem simplesmente dentro das instituições institucionalizadas, mas que elas possam usar o espaço público, que elas possam desenvolver esse processo de produção do cuidado consigo mesmo e com os outros nos espaços públicos, né? Que elas possam se apropriar enquanto sujeitos desses espaços públicos. Então, a nossa intervenção, ela se dá fundamentalmente a partir dessas linguagens, né? Do campo do brinquedo, sempre dialogando com o brinquedo, né? Mais da música, do teatro, dos jogos, por aí.
Rafaela, Vitória, como é que é a ação a partir das especialidades aí de vocês, né? Nesses territórios aí, como a professora também já mencionou.
Além do que ela falou, né, a gente faz as ações uma vez na semana em cada território, né? Eu fico mais na ação de quinta-feira, que é na Praça do Pescador, no Ver o Peso. A nossa ação, ela se dá com a música, com a linguagem da música, né, com o Armando. E o espaço, assim, a gente utiliza mesmo assim bem a brincadeira, bem a ludicidade. É uma coisa assim, não é um ensaio de música, não é ensinar as pessoas a tocarem os instrumentos. É brincar com aqueles instrumentos, alguém quer tocar uma música, a gente toca aquela música. Alguém quer cantar uma música, a gente fica com a bike som lá, que é uma bike que tem um microfone. A gente deixa o microfone aberto, alguém quer cantar uma música, pode cantar, a gente toca. Então fica bem aberto mesmo, assim, é bem uma relação de brincadeira mesmo, assim. E a questão mesmo, assim, de proporcionar o cuidado, assim, da gente ter aquela sensibilidade de perceber, às vezes perceber que aquela pessoa precisa de uma conversa, precisa ser ouvida. Às vezes elas chegam mesmo e falam pra gente, né, quando se sentem à vontade. Então, assim, na minha área, assim, na enfermagem, o que, assim, eu mais percebo a ligação é em relação a esse cuidado de vínculo, de ouvir, de conhecer aquela história daquela pessoa e, a partir daí, pensar como eu posso proporcionar o cuidado para ela.
O meu dia é quarta-feira. Eu vou pro território da Praça Magalhães, que é a chamada Praça Abandonada. É uma praça muito linda que tá realmente abandonada. Ela tá suja. Nem eles, o nosso público, eles não costumam ficar lá. Eles ficam para um canal que tem atrás da praça. E a gente vai para lá, dia de quarta-feira. O meu parceiro é o Wanderson. E assim, previamente estava estabelecido que a gente ia trabalhar com jogos, com esporte, na Praça Magalhães. Só que aconteceu. O projeto em si, ele é muito dinâmico, então quando a gente vai para o espaço, a gente vê o que funciona, o que não funciona, e acabou que a gente não conseguiu desenvolver tanto o esporte lá. A gente levou bola, tentou fazer um futebol das primeiras vezes, só que a gente percebeu que a gente estava trabalhando com um público reduzido naquele território. Assim, até agora a gente tem 3 pessoas que todas as quartas-feiras que a gente vai, eles estão lá. O outro público, ele é muito mais variável, é um fluxo muito maior. Então, tem dias que a gente vai, tem mais, tem dia que tem menos. E o que a gente acabou optando por desenvolver lá é muito mais essa questão do cuidado mesmo, da conversa. Então, a gente chega, a gente geralmente faz uma roda e fica realmente se cuidando através da fala, sabe? Através da escuta. E eu falo se cuidando mesmo porque, na mesma forma que eu acho que a gente vai tentando levar um cuidado pra eles, a gente também recebe muito em troca. Então, teve quarta-feira já que o Wanderson levou vários papéis de cera. A gente sentou e simplesmente desenhou, sabe? Passou a tarde desenhando, conversando. Foi até legal, porque depois a gente deixou uns papéis e lápis de cor e pediu pra desenharem, pra eles fazerem, se eles tiverem afim durante a semana. E quando a gente voltou na outra semana, ela tinha produzido várias coisas, tinha feito, a gente pediu cartinha pro Papai Noel pra os seus desejos, sabe, pra 2018, depois ela leu pra gente. E eu acho que é exatamente isso, sabe, a gente tá produzindo ali um... eu não tô produzindo neles um autoconhecimento, né? Mas a partir do que a gente tá criando lá, eu desenvolvo em mim um autoconhecimento maior e eu consigo enxergar também eles parando para refletir um pouco mais. Então, ela que produziu esses desenhos ao longo da semana, ela parou para pensar no que ela queria, né? O que ela desejava. A gente teve outra experiência muito legal também, foi quando a Bruna, que é uma dos voluntários do projeto, levou a máquina de escrever do pai dela. E a gente levou uma lona, então a gente montou, ficou todo mundo em roda, a gente se apresentou. Esse era um dos dias que tinha um pouco mais de pessoas, tanto da equipe nossa que foi, quanto deles. E a gente escreveu na máquina os relatos. Teve um, ele não era do território, eu me esqueci o nome dele. Ele tava passando, aí ele viu o que tava rolando lá, a roda, ficou interessado e sentou, pediu para escrever na máquina. Ele foi, escreveu, deixou o nome dele, deixou o nome da mãe dele, o nome do pai dele, e depois ele levantou e saiu. E assim, foi a contribuição dele, sabe? Mas eu acho que são esses momentos que a gente para e olha assim a importância do projeto. Era até legal, porque enquanto ele tava escrevendo, tava tocando na bike aquela música do Tim Maia, que ele fala de saudade. Então ele tava escrevendo o nome dos pais dele, sabe? E o Tim Maia tava lá tocando sobre quanto ele sentia saudade.
E é bem interessante, assim, que pelo menos lá no nosso território, que é lá no, na Praça do Pescador, do Virupeza, tem um fluxo muito grande de pessoas que trabalham na feira, pessoas que a gente fica bem perto do porto, então pessoas que vão utilizar o porto, tem os usuários que também ficam ali, os usuários de drogas que ficam ali entre a Estação das Docas e o Mercado do Virupeza, então fica uma roda assim muito híbrida. Fica taxista, vendedores, pessoas em situações de rua. Tinha o pessoal da tribo Varal, né? Os refugiados venezuelanos. Então, teve dias assim que a nossa roda tava assim imensa, sabe? Com uma potência assim, e a chuva caindo e a gente com lona em cima se protegendo e ninguém arredava o pé da roda. Uma participação muito intensa, sabe? A gente acha que a gente vai chegar lá e ninguém vai querer, e quando a gente vê, já tem várias pessoas participando e é difícil até de acabar a roda.
E essa tem sido a nossa ideia, ao invés de segregar, né, falar só esse público. Não, somos todos nós, porque a gente quer justamente também dar ânima à cidade, a uma cidade, se apropriar dos espaços públicos também com poesia, com música, colocando máscara, se fantasiando, né, dialogando sobre a cidade, estando ali de fato, fazendo aqueles espaços. E aí é o Feirante, que são grandes parceiros nossos, né, no caso na Feira do Virupeza, né, lá no, onde a gente tem atuado também. Né? Então, são os feirantes, são os passantes, enfim, as pessoas que querem entrar e que estão a fim de entrar nessa roda, né, para cuidar, ser cuidado, ser feliz.
Outra coisa que eu achei importante é justamente essa vinculação não tão estreita, eu acho, assim, com os espaços públicos que oferecem tratamento para essas pessoas. Assim, eu acho que eu vou destacar uma coisa que a professora falou, me corrija se eu estiver enganado, professora, do que a senhora comentou anteriormente, justamente para que eles tenham uma melhor percepção, né, desses, saibam da existência desses serviços e se apropriem desses serviços para que, por exemplo, olha, se de repente não oferece o serviço na demanda que eles querem, que eles desejam, para que eles possam sugerir mudanças, uma melhor forma de abordagem, né? Enfim, para que eles sejam agentes que de repente possam incentivar a melhoria desses serviços públicos, né? Vocês têm percebido alguma coisa nesse sentido, assim? E também, talvez seja uma coisa até mais a longo prazo, né? Vocês acham que de repente essa experiência de vocês pode estimular que a gestão pública, o Estado, possa observar melhor como atender esse público, como criar melhores estratégias, como dialogar com eles, sem ser essa coisa, como a Rafaela falou, de cima para baixo, né? Uhum. Pensar numa relação mais horizontalizada, como é que vocês veem isso?
Ah, com certeza, eu acho que quando a gente fala, alguém ouve, né? E aí o que ouve impacta também na vida das pessoas, né? Então, a gente tem dialogado com várias pessoas, com vários grupos, inclusive com pessoas que fazem parte dessa rede, né? Então, a gente tem como parceiro, já falei, né, o Centro Pop de Quaraci, o de São Brás, o Consultório na Rua, um jornal chamado Verdade Nua e Crua, o CAPES Marajoara, o Coletivo de Teatro. Então, vários parceiros, né? Então, a gente se relaciona com muitas redes,
né, com toda essa rede, serviços dessa rede. E é claro que a gente aprende com eles e a gente também ensina no processo de ensinar a aprender, porque a gente está trabalhando com educação popular, né, porque todos temos alguma coisa a dizer, todos temos o que ensinar e o que aprender. Então, com certeza, essa experiência do brinquedo de saúde, ela serve, né, e ela vai servir para a gente, para esse projeto, é claro, para políticas públicas, para gerar novas formas de políticas públicas nesse campo, mas também, fundamentalmente, para que a gente possa estar pensando uma outra forma de formação, uma outra forma de lidar com a educação popular, com esses grupos, né? Então, assim, a gente tem certeza que, na realidade, já está vendo isso, porque a gente tem dialogado demais com toda essa rede de serviços nesse campo, né? Tem sido muito rico o nosso diálogo em relação a essa rede. Então, é claro que a gente influencia. E a gente pretende, né, no final desse projeto, a gente sistematiza as coisas que a gente faz, né? Isso é muito importante para a universidade, né, com a questão da produção do conhecimento. E uma das ações do projeto é um livro, né? Então, até julho, nós vamos ter um livro escrito. E escrito por quem? Escrito por essas pessoas todas, porque a metodologia de escrita do livro vai ser de muitas mãos, de muitas ideias, né, de muitas cabeças, de muitas pessoas que vão estar pensando esse livro. E, na realidade, ele vai estar expressando um pouco essa experiência, né, essa experiência que a gente tem vivenciado. E, com certeza, não vai virar vento, né, vai servir como uma produção de conhecimento para futuros projetos, para o aprimoramento, quem sabe, desse projeto numa outra etapa, né, porque esse projeto ele tem um tempo específico, como qualquer projeto de extensão da universidade, mas que ele pode ter continuidade, né? Como teve, né? Como eu estava falando do histórico, a gente iniciou com um projeto aqui e que se transformou depois, rediscutimos ele para ser o brinquedo de saúde. Então, a gente acha que a gente pode ter vida longa e muito diálogo com essas redes, com as políticas públicas. Esse é um dos nossos objetivos.
Vitória?
E eu não tenho dúvida, né, que isso vai causar alguma mudança, assim, principalmente para os usuários desse serviço, porque eles têm, até nas nossas formações, assim, eles têm participado. A gente teve uma formação com o Cristiano Viana, que veio de São Paulo, ele tem uma vasta experiência também com esse público que a gente trabalha, e tinham pessoas do Centro Pop de Sombrado, do Centro Pop de Coraci, que estavam na formação, então conhecer um pouco os direitos que elas têm, o que elas podem acessar, como elas podem acessar esse serviço, quais são os direitos perante a lei que elas têm. Isso já traz um conhecimento que vai ficar, fica para elas, né? Então, não só em relação a direitos, em relação a redução de danos, em relação a política pública, em relação a todos esses temas, eu acho que os usuários têm participado e têm conhecido, se ponderado desse conhecimento.
Vitória, quer complementar?
Eu acho que antes da gente pensar no que o governo deveria ou no que o governo faz, eu acho que primeiro a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo. A gente tem que, como sociedade, se organizar e entender o que a gente pode fazer, o que a gente deve exigir, como a gente deve exigir isso. Então, eu acho que quando a gente realiza um projeto desse tipo, quando a gente se organiza da forma como a gente se organiza, quando a gente divulga esses conhecimentos, como a Rafa falou, as nossas formações, os usuários estão participando, a gente está adquirindo esse conhecimento, a gente está levando para dentro de casa, para dentro da universidade, na conversa com os amigos, a gente propaga isso entre a gente, nessa estrutura social que a gente tem, e quanto mais a gente souber, quanto mais a gente entender o que é redução de danos, o que é educação popular, a gente vai conseguir lidar melhor com isso, e a gente vai saber olhar melhor pro governo e falar, olha, falta eles agirem nisso aqui, e como eu posso reivindicar isso? Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que o Chris trouxe, porque ele trouxe uns lambes, que são os cartazes e tudo mais, que falavam, por exemplo, do que a polícia pode e não pode fazer. Então, a gente levar isso pra rua, sentar e conversar com eles e falar, olha, tu sabia que isso daqui é teu direito? Sabia que o policial não pode chegar de tal forma? Não é só porque ele é policial que ele pode agir de qualquer maneira. Isso é um empoderamento muito grande, sabe? Isso é um conhecimento muito grande, que é muito importante.
E como é que tem sido a experiência? Período curto ainda do projeto, né? Ainda tem muitas ações para desenvolver, mas assim, a gente percebe aqui na fala delas, né? O quanto elas estão empoderadas, de fato, nessa discussão que vocês estão fazendo. São discussões muito sérias, muito importantes, urgentes, de fato, da sociedade. É um interesse delas. Elas comentaram isso quando elas procuraram o estágio e tudo mais, né? Como é que tem sido a avaliação de vocês? Alcançou as expectativas? Vocês percebem que vocês podem ser profissionais diferentes quando vocês saírem desse projeto, a partir daqui dessa experiência?
Sem dúvida, sim. Sempre que eu chego em casa, o projeto tem pouco tempo ainda, mas foi muito intenso. Assim, já aconteceu muita coisa, assim, num curto período de tempo. E, como eu falei, eu sempre tive interesse pela saúde mental. Mas quando eu entrei no projeto, que eu comecei a conhecer a rede de serviços, comecei a conhecer os usuários do serviço, como isso funciona na vida real, né? Sem ser na vida acadêmica, como a gente conhece, comecei a perceber o quanto eu estava certa do que eu queria, assim. Ficar muito aliviada de perceber o quanto eu estou certa no que eu estou escolhendo e no caminho que eu quero seguir. Mesmo assim, eu acho que o projeto tem me deixado, assim, muito realizada em relação, mesmo com tantas dificuldades, assim, que a gente enfrenta em relação ao nosso público, né, por serem pessoas que sempre estão marginalizadas pela sociedade, eu acho que tu sai, assim, realizada cada dia que tu vai pra rua, sabe? A rua, ela é muito imprevisível, mas a gente sempre volta, assim, cheia, assim, sabe, de energia, assim, cheia de coisas boas, porque não é só a gente que vai levar, a gente com certeza volta da rua com muito mais.
Vitória.
Eu acho engraçado, porque, por exemplo, a Rafa, ela já tá no oitavo semestre. Então, a gente tem duas visões, assim, a Rafa já tá no oitavo semestre, daqui a pouco vai se formar, e eu ainda tô no segundo. Mas, ainda assim, eu vejo que o impacto que tem em mim, também tem nela, porque o projeto, ele é extremamente humano, então contribui com certeza para a minha formação, por exemplo, esse conhecimento acerca da rede de saúde, do SUS, do SUAS. Eu tive aula sobre isso e eu fui entender muito mais, para não dizer completamente, numa das formações que a gente teve durante o projeto. Conhecer mais sobre a rede em que eu me vejo trabalhando até agora. Eu tenho vontade de trabalhar, seguir a linha que a gente tem dentro do projeto. E eu acho que é muito importante para a minha formação olhar e perceber que tem gente que sonha junto comigo, no sentido, não de sonhar como algo impossível, mas no sentido de que quer alcançar os mesmos objetivos que eu almejo, sabe? E para além do conhecimento acadêmico que eu adquiro no projeto, eu acho que é muito importante para minha vida pessoal, porque é um, como eu falei, é um crescimento absurdo, assim, humano, sabe? De sensibilidade, de tu saber lidar com o outro, tu entender que o outro é diferente de ti e que isso não é ruim, que ali também tem um sujeito, ali também tem um ser humano. Então, principalmente como psicóloga, futura psicóloga que eu sou, eu acho que é, assim, é primordial, sabe?
Professora, queria que você falasse um pouco do que tem de planos, né? O projeto com certeza tem planos para o futuro, né? Ainda está só no começo, né? Mas e também como é que isso se insere nas práticas do Moçará? Se tem alguma outra iniciativa que a senhora gostaria de ressaltar do grupo de pesquisa, que além do projeto Brinquedos de Saúde, professora?
Esse grupo de pesquisa, ele, como eu disse anteriormente, né? Ele, inclusive, tem pessoas que não são daqui de Belém, né? Que são de outros estados, mas que estão inseridos no grupo. Então, tem pessoas de várias áreas. Então, a gente vem desenvolvendo pesquisa, né, algumas pesquisas, né, acabamos de finalizar uma agora sobre a questão da produção do conhecimento em lazer na Amazônia e estamos agora com esse projeto que não é um projeto pequeno, né, como você viu, é um projeto bem grande. Então a gente tem, assim, se doado, né, bastante para esse projeto. Os outros pesquisadores estão envolvidos com pesquisas próprias, pesquisas que estão vinculadas às linhas de pesquisas que tem no Moçarai. Nós temos 4 linhas de pesquisa dentro do Moçarai e, assim, a perspectiva em relação ao brinquedo de saúde são as melhores, né? Porque, como você viu as meninas falando, inclusive aqui, né? São 3 meses, outubro, novembro, dezembro, nós temos 3 meses e nós já fizemos muitas coisas. Às vezes a gente fala, nossa, não dá nem para acreditar que a gente fez tantas coisas, que a gente trabalhou tanto. Então, é uma equipe bem bacana, é um coletivo muito legal, pessoas muito responsáveis. Então, o fato de ser voluntária, por exemplo, a Rafa, né, esteve como voluntária, né, durante um longo tempo, agora ela vai passar a ser bolsista nossa. Nossa, mas, assim, todos se dedicam muito e assumem o compromisso, mesmo sendo um compromisso voluntário, né? Mas têm competências, se colocam responsabilidades em relação ao projeto e etc. Temos, então, previsto algumas formações para discutir a questão da educação popular, redução de danos, a questão dessa coisa da economia criativa, enfim, temas de formação para nos ajudar, né, a pensar esse campo. né, onde nós estamos atuando. Então, a gente pensa assim, que o brinquedo de saúde ele tem vida longa. A gente está assim, com uma expectativa muito grande, porque se fizemos esses 3 meses inicial de forma tão plena, tão engajada, né, tão junto, com problemas, com brigas, como sempre qualquer coletivo, mas com uma coisa fundamental, que é querer fazer bem e realizar bem a proposta do projeto. Então, todos têm esse compromisso, né? Então, por isso, vamos ter vida longa. Queremos um livro, Brinquedo de Saúde, né? Para que a gente possa, então, dialogar aí com as pessoas, com algo escrito. As bolsistas já têm escrito um pouco, sistematizado essas experiências. Alguns já foram para congressos. Então, vamos estar aí dialogando com a universidade, com as universidades, com uma rede grande aí de pessoas e de instituições sobre essa experiência.
É um projeto muito bonito. Eu queria só abrir o espaço para vocês mencionarem novamente toda a equipe. A gente tem aqui só uma parte, né, da equipe, tem muitos voluntários, muitos alunos, professores envolvidos. Enfim, eu queria que a senhora mencionasse novamente, professora, toda a equipe, para a gente poder agradecer a todo mundo.
Pois então, nós temos junto na coordenação a professora Larissa Medeiros, que está coordenando o projeto junto. Ela coordena essa parte mais específica da produção, do pesado do projeto, assim, no sentido amplo, prestação de conta e etc. Tem o Bruno Passos, que é voluntário e que é médico e educador popular. A Ana Marceliano, que é educadora, é da área da educação popular também, mas trabalha com teatro especificamente no nosso projeto. Tem o Wanderson, que também é oficineiro. O Marcos, que é da enfermagem e é bolsista nosso. Temos o Armando, que é da área da música, que trabalha com a gente. Tem o Vitor Nina, que está presente através do coletivo Viramundo, né? Agora ele está escrevendo a dissertação de mestrado dele, está um pouquinho afastado, mas está sempre muito presente no sentido pleno do significado do projeto. A Nani, me ajuda lá, gente.
Tem a Samara Milhomi, que também é bolsista do projeto. Tem a Bruna, que é voluntária, é psicóloga também. Tem
o Cajun, que está ajudando também como oficineiro. É grande,
tem
é um grupo grande.
Tem a Ana Maria Esteves, que também é de psicologia. Voluntária. É estudante, ela é voluntária também. Acho que é só.
É isso aí.
Muita gente.
Tem o Gilberto. Gilberto é que nos ampara nessa parte da fotografia, de como fotografar na rua, como usar o celular para isso.
Ele registra
e muitas outras coisas. É advogado, é da área do direito.
Mas faz fotos lindas do nosso projeto.
Gente, que bacana ver tanta gente, né? Saber que tem tanta gente, tantas áreas envolvidas em um projeto com tanta responsabilidade, que tem tido tantos bons resultados. A gente está chegando ao final do programa aqui, mas, como de costume, o FPA Comunidade sempre termina com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje?
Eu queria então pedir a Redescobrir, né, que é uma música do Gonzaguinha, que foi assim lindamente interpretada pela Elis Regina e que eu acho que tem muito a ver com o projeto, porque fala da brincadeira de roda, né? De o quanto que o brinquedo, a brincadeira, a cantiga, ela leva a gente redescobrir a gente mesmo, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa sensibilidade e a do outro nesse sentido, né? A relação com o trabalho, com o tempo livre, com a arte.
Tá certo, então fica aí registrado o pedido da professora Lucília, que a gente vai usar para homenagear toda essa equipe aí que já foi mencionada. Agradeço mais uma vez a professora Lucília, a Vitória e a Rafaela que estiveram aqui e apresentaram o projeto Brinquedos de Saúde. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa de verdade, todo sucesso nessa jornada aí que vocês têm pela frente com Brinquedos de Saúde. Agradeço então mais uma vez as nossas convidadas e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser ouvir, se você quiser mandar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Júlia Moreira, gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é do professor Otacílio Amaral Filho. A gente termina o programa de hoje ouvindo Redescobrir, na voz de Elis Regina, foi o pedido das nossas convidadas e a homenagem da Rádio Web ao projeto Brinquedos de Saúde, Ludicidade, Lazer e Educação Popular para a Produção de Cidadania e Saúde Mental. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
brincadeira de roda.
Memória!
Jogo do trabalho na dança das mãos.
Mafia.
O suor dos corpos na canção da vida.
História.
Da vida no calor de irmãos, como um animal que sabe da floresta redescobrir o sal que está na própria pele. Lamber das línguas, redescobrir o gosto e o sabor da festa. Vai o bicho homem, fruto da semente, renascer da própria força, própria luz e fé. Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo, meu menino povo. Tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo.
Jogo do trabalho.